começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Feitei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br, para todo o Brasil, com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburg, mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica, segundo Índio Vários, produção Luiz Cabeça Ferreira. Hoje, 1º de maio, dia do trabalhador, 1º de maio, ano 18, para todo o Brasil, para a Rede Nacional de Rádio, pela ebc.com.br. Desde os tempos do Antônio Cordeiro, começa agora o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando das semifinais da Liga dos Campeões. Essa música é bonita, né? Essa introdução realmente é bem legal. E pra quem gosta é maravilhoso, então. É isso aí. Bayern de Munique e Real Madrid jogando, Madrid e Bayern. Na Espanha, informações, jogo em andamento.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, Luiz Ferreira. Segundo tempo em andamento, 18 minutos e o jogo.
Real Madrid 2, Bayern de Munique também 2, Mazella. Boa tarde para você, o Valdir, o Índio Xavier, nosso Jorge Vamburg e a você, ouvinte da Rádio Nacional. O Bayern de Munique começou vencendo a partida com um gol do lateral direito Kimmich. O Benzema empatou depois de um belo cruzamento do Marcelo, isso no primeiro tempo. No segundo tempo, uma falha bizarra do goleiro Wright do Bayern de Munique, não sabia se chutava, se pegava a bola, um recuo de bola com a mão. O Benzema foi lá, aproveitou, virou a partida pro Real Madrid.
Mas a bola mal atrasada do cidadão francês lá, que do não joga
Tolisso.
Nada. Esse Tolisso não joga nada também.
Esse Tolisso é, bom, não vou fazer a rima não. E agora há pouco, aos 17 minutos primeiro do segundo tempo, o colombiano James Rodríguez chutou, a bola bateu na zaga, ele correu atrás do rebote e fez o gol de empate do Real Madrid. Situação é a seguinte, Mazella, o Real Madrid venceu o jogo de ida lá na Alemanha por 2-1, mais um gol do Bayern de Munique. Se o Bayern de Munique fizer 3-2, quem vai pra final é o Bayern, por conta do critério dos gols marcados, então, fora de casa.
Vamos ser claros pros amigos de todo o Brasil que acompanham o programa No Mundo da Bola.
Sim.
O Bayern vencendo entra, acabou.
Bayern vencendo entra, a partir de agora, qualquer vitória do Bayern, o time bávaro está na final da Liga dos Campeões.
O empate, como o Real ganhou o primeiro jogo, entra o Real. Portanto, tá aí, confirmando, quase 20 minutos de luta, primeiro tempo já foi, inclusive no primeiro tempo, dois pênaltis, meu modo de ver, a favor do Bayern de Munique, e a arbitragem não deu. Agora, no segundo tempo, depois da lambança, como se frisou muito bem Luiz Ferreira, do goleiro e do cabeça de área lá, o Bayern fez 2-1, o Real fez 2-1, o Bayern empatou agora 2-2. A partir desse momento, qualquer vitória do Bayern Munique, München, como dizem alguns, vai dar à equipe alemã um empate ou vitória da equipe espanhola, mais uma vez o Real na final da Liga dos Campeões. 17 horas, 7 minutinhos. Vamos em frente, vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola. Lembrando que amanhã tem mais Liga dos Campeões, outra semifinal, jogo da volta em Roma. Roma e Liverpool na ida, a equipe inglesa venceu por 5-2. Está muito, muito bem, com chances de classificação, muito bem na fita. a equipe do Liverpool. Vamos ver o que vai acontecer no jogo com Roma amanhã na capital italiana. Segunda divisão em ação, Luiz Ferreira.
Temos 4 jogos em andamento pela 4ª rodada do Brasileirão da Série B. Nesse momento, CSA vai vencendo Criciúma por 1-0. Partida lá em Santa Catarina, lá em Criciúma. Boa Esporte vai empatando sem gols com Juventude. Partida lá em Minas Gerais. Brasil de Pelotas 0, Figueirense 0. Partida no Rio Grande do Sul. E o Londrina vai vencendo Fortaleza por 1-0, Mazela.
A gente fala de Real Madrid e Bayern München, Roma e Liverpool, e agora de Londrina e Fortaleza. Que beleza!
O Londrina vem de vitória, ganhou a Ponte Preta por 1-0.
Que maravilha! Já que meu amigo Valdir Luiz Machado, no Dia dos Trabalhadores, está presente com a gente aqui na nossa alegria no estúdio, mais 2 dias ele ganha, 17h08. Aí é o seguinte, está o Vamburgo em Brasília, já falou Luiz Ferreira, estamos com o Sebastião Luiz Xavier, daqui a pouco vai participar também meu amigo Rodrigo Ricardo. Rodrigo
Machado é aquele outro.
É, Rodrigo Machado, companheiro nosso de imprensa, nosso Rodrigo Ricardo, brilhante como sempre, e assinando de forma maravilhosa as suas matérias, Rodrigo Ricardo!
E acima de tudo também, ouvindo conselhos, que é muito
bom. É verdade, e a vida dele melhorou demais. Depois dos conselhos e a presença, como de hábito, todos os dias aqui para nossa alegria, nos estúdios da Rádio Nacional, na Avenida Gomes Freire 474, tudo isso pertence à Rádio Nacional, que a cabeça fica quieto, Brandão, o nosso Roberto Brandãozinho. 17:09, quero cumprimentar ele que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella, boa tarde ao Vamburg, a Luiz Ferreira e a todos os companheiros que estão aqui nos acompanhando e você que está em casa ouvindo o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. É bullying, né? Dizer que eu só trabalho
em bullying, é verdade, pega o ponto dele.
Me ajuda aí, Vamburg. Mas olha, vamos falar, já que você falou da Liga dos Campeões, o erro de arbitragem acontece em todos os lugares do mundo.
Mas geralmente para camisa forte, né?
É, mas às vezes também erra para camisa forte. Mas eu diria, não há má intenção. Eles fazem média e são incompetentes. Então, o resultado aí que agora deixa aí o Bahia vivo aí para conseguir a classificação, né? Falando aqui do nosso futebol brasileiro, do nosso métier, que é o futebol brasileiro, o Flamengo conseguiu uma vitória importante, mas eu vi ontem uma equipe que muita gente começou a pregoar que seria uma equipe fadada ao rebaixamento, mas me encantou o futebol ontem do América Mineiro. Já tinha me dado mostras ao seu lado no jogo contra o Flamengo.
Placar mentiroso.
O placar foi mentiroso. E ontem venceu Vitória com autoridade. O placar não diz o que foi o jogo. Perdeu um jogador nos últimos 15 minutos, que foi o Leandro Donizete. Então, esse Campeonato Brasileiro, que na minha opinião vai ser dividido em 2 etapas, até a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. Por quê? São 36 pontos até a Copa do Mundo, ou seja, 12 jogos, onde se disputar 36 pontos. E depois da Copa, e o pior, depois da Copa, vai ter equipes, ô Mazella, que podem estar na sequência de jogos do Brasileiro, na sequência de jogos da Copa do Brasil e também da Libertadores. Eu acho o seguinte...
Ou Sul-Americana também pode ser,
também,
né?
Também. O caso da Sul-Americana tem 2 cariocas, o Botafogo e o Fluminense, mas o Vasco, se perder amanhã, dá um passo gigantesco para ir para a Sul-Americana.
Se ficar em último lugar na sua chave,
aí
não.
Tá fora,
tem esse detalhe ainda.
Então, eu diria o seguinte, o calendário, mais uma vez, foi mal feito. Eu acho que a Copa do Mundo é uma competição importantíssima, de 4 em 4 anos, o mundo para, mas vai ter 2 ou 3 domingos, não vai ter jogo de Copa do Mundo, e não vai ter nada. E você obriga os times a dar... ficarem 33 dias sem nenhuma atividade para depois retornarem. E nesse período da Copa vai ter a janela posterior. Então, se o nosso Campeonato Brasileiro de 2018 é um campeonato que eu diria atípico, mas é muito importante você somar pontos até a Copa do Mundo.
Tá certo, então. A opinião de Valdir Luiz aqui no microfone esportivo do Brasil, no mais tradicional programa do Rádio Brasileiro, o programa no Mundo da Bola, programa de esportes que segue até Brasília, onde está nosso companheiro, nosso amigo, comentarista de classe. Tá chegando ele, Jorge Vamburg. Fala, Jorge César.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Valdir, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde. Sim, Mazella.
Boa tarde, boa tarde. Não, hoje é tema livre, dia do trabalho. Já que o Valdir está com a gente hoje aqui, vale tudo, cara.
Tá vendo como é que é, Vambu? Que maldade. O cara parece pouco.
E... tá vendo?
Parece pouco. Parece pouco, não. O Mazella vem todos os dias.
Eu tô sempre aqui.
Depois que inventaram o relógio.
Isso é chamado fogo amigo. Olha, eu também estou acompanhando aqui o jogo Bayern e, aliás, Real Madrid Bayern, e eu concordo com o que vocês falaram a respeito do... O Mazella colocou muito bem, né? Dois pênaltis. O primeiro eu ainda fiquei meio em dúvida, mas depois que o Mazella falou, não tem mais dúvida nenhuma.
Muito, né? Obrigado.
Agora, foi pênalti. Agora, o segundo foi um escândalo, né? O cara defendeu, mas foi o Marcelo, né?
Marcelo,
defendeu,
sim.
Com as duas mãos na bola e o juiz não marcou. O juiz é um cara de pau. Aliás, por falar em arbitragem, como o tema é livre, eu vou aproveitar. Estou vendo, está aqui, antes de começar o programa, abri a página do portal Futebol Interior e tem aqui a seguinte matéria. Após 9 anos, árbitro confessa que anulou o gol do Palmeiras e marcou o perigo de gol. E sabe quem é o árbitro? Carlos Eugênio Simon, hoje nosso colega. Pois é, olha só, ele compensou um erro na marcação de escanteio anulando o gol de Obina. Aí diz a matéria o seguinte: 9 anos depois de um erro contra o Palmeiras.
Bom, jogo Fluminense no Maracanã. Carlos...
Hein?
Fluminense e Palmeiras no Maracanã.
É, exatamente. 9 anos depois. De... Valdir, você Fluminense. Sabe tudo, Valdir.
A memória
sabe
do Valdir é de elefante. Pouco, impressionante, é impressionante.
Pois é, a memória que eu vou te contar. 9 anos depois de um erro contra o Palmeiras, diz a matéria, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon admitiu que anulou o gol de Obina contra o Fluminense em 2009 para marcar perigo de gol, compensando outro erro. Simon ainda pediu desculpas a Obina no programa Jogo Sagrado da Fox Sports. Segundo o ex-árbitro, o lance se originou de um escanteio que não deveria ter sido marcado. Para compensar, ele apitou o perigo de gol antes que Obina pudesse marcar o gol. A partida estava empatada em 0-0 e esse gol teria aberto o placar para a equipe paulista, que brigava pelo título brasileiro.
Hamburgo, só um detalhe, me lembrou também de outro jogo do Simon, cara, que é impressionante também. Decisão da Copa do Brasil, Corinthians aí de Brasiliense. Ele operou o Brasiliense, merecia ser ganhar um título quando foi campeão por causa da arbitragem. Você está lembrado disso?
Ah, sim, Mazella, você se antecipou ao que eu ia dizer. Esse,
então, desculpe.
Foi outro erro gravíssimo do Simon, né? Esse jogo do Corinthians com o Brasiliense, ele garfou o Brasiliense. E agora ele confessa esse erro e ele diz, a justificativa... o detalhe é esse, o Fluminense lutava contra o rebaixamento e venceu por 1-0 com o gol do Fred. Esse é o detalhe. Agora,
e um detalhe, Vambu, só para completar o que você falou. E o Palmeiras lutava pelo título em cima do
pois
Flamengo.
É.
E acabou. Ele errou duplamente, que ele beneficiou. O erro dele, ele complicou as duas, facilitou uma, que não teve intenção, e prejudicou uma outra.
É, mas aí é consequência. É consequência. Aí não tem nada a ver, pô. Aí ele prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado.
Sim, mas o próprio Flamengo que se beneficiou da história, porque o Palmeiras perdeu o jogo. E o Fluminense foi beneficiado.
Não, a justificativa dele é a seguinte: é que não foi escanteio, era um tiro de meta. Depois foi cobrado o escanteio, o zagueiro afastou, deu o rebote e o Obina fez. Apitei antes, hoje assumo que errei. Era tiro de meta, fiquei com a pulga atrás da orelha. O cara dá perigo de gol, muitas vezes dá certo, essa não. Ele dizendo isso aí em relação a lances semelhantes, né? Uhum. Eu vi a fita para ver onde errei, parará, parará, parará. Então é isso aí. É uma curiosidade, né? Passou, ninguém muda resultado de jogo assim depois que o
já
jogo
era, termina, já foi.
Acabou, já era. E, enfim, e agora nós estamos vendo aqui que os europeus. Eu acho que esse árbitro nem é europeu, parece que ele é.
É turco.
É o que? Turco?
Ele é turco.
Pois é.
A Turquia faz parte da Europa.
Hein, porque me parece que o cara realmente ficou com medo de dar o pênalti contra o Real Madrid. Essa foi a impressão que eu tive.
É turco, é europeu. Amigos. É europeu, cara, pô.
É europeu, é verdade.
É europeu. A Turquia faz parte da Europa.
É verdade.
E agora, esse árbitro bem. Agora, o que tá perdendo de gol? O Bayern de Munique é uma festa, hein? Já era pra ter
virado o jogo. Navas fechando o gol.
Perdeu.
O Real também
perdeu ali uns dois gols ali.
É verdade.
Assim, aquelas bolas que passam assim na frente do goleiro, o goleiro não chega.
Você tem toda a razão. E o Cristiano Ronaldo perdeu um gol porque ele normalmente não perde, sozinho. Quando o Real Madrid achou o segundo gol, o Real perdeu em seguida umas duas ou três oportunidades claríssimas.
Verdade.
Não fez, né, cabeça?
Verdade.
Agora, depois que o Bayern empatou, só tá dando Bayern, cara.
Não, e o
Zid... Bayer é bom, é isso?
É, Bayer é bom. Segundo o Rodrigo Carvalho, Bayer bom é o Paulo Bayer.
É, mas tinha um anúncio, se é Bayer é bom, né?
É, não, esse é o Bayer, B-A-Y-E-R.
Que segundo meu amigo que fala alemão, que tá ali em cima, USB, fala... Não, esse é o outro Bayer, Mönchengladbach, tem um Bayer...
Não, pra começar, esse é o Borussia Mönchengladbach. É. O Bayer que ele tá se referindo é o Bayer Leverkusen.
Então tá bom, então.
Ah, esse time do Paulinho. Bayer, que
é bom ou não?
É, esse é o Bayer da fábrica, do laboratório Bayer. O Leverkusen
é o da fábrica. É, o Paulinho, né? Que não vai faltar.
Exatamente, casa, é o clube, né? Que comprou o Paulinho.
É, comprimido é que não falta.
Exatamente. Ô, Mazela, só pra completar o dado sobre a arbitragem, não exatamente sobre o jogo Real e Bayern em si, mas a FIFA já listou os 13 árbitros de vídeo que vão participar da Copa do Mundo de 2018. Sabe quem será o brasileiro?
Eu sei.
Claro. Milton Pereira Sampaio. Meu Deus do céu. Prenúncio de?
Caquinha.
Lá vamos nós.
Tá legal, de Brasília, pera aí, gente. O árbitro de Brasília. O Brasil estará representado na Copa do Mundo.
É Goiânia.
Eu vou falar uma coisa pra você. Vamburg, Brasília tem pessoas maravilhosas, extraordinárias.
Como você.
E outros grandes amigos que eu tenho aí. Mas o Sandro Meira Hitz, indo pra Copa do Mundo, é brincadeira.
Mas eu sou carioca. E o Lito Pereira Sampaio também.
Sim, mas você vivencia a cidade
de você satélite. Já é brasiliense, você está há muito tempo aí, cara. Não vem com esse papo furado, não. Você já está, você
35
é brasioca.
Ai,
muito bem. Muito bem, muito obrigado. 17 horas, 9 minutinhos, hora e vez do Grêmio. Até a pé nós iremos. Achou o hino ou não? Então vamos, deu ruim. Vamos falar da Libertadores.
O hino chegou atrasado, tem aquele amigo meu que chegou atrasado. Almoço.
Vamos falar da Libertadores da América? Vamos sim. O Grêmio encara o Cerro, achou. Nunca chega atrasado, chega em cima da hora. Atrasado jamais. E vem todos os dias, tem um que tem sempre desculpa. O Grêmio encara o Cerro, pode logo mais. Até nós iremos. Léo Moura, fala do seu principal objetivo do tricolor gaúcho na temporada.
Eu quero ser campeão, se puder, das três competições, né? O Grêmio não abre mão de nenhuma dessas competições, que são competições totalmente importantes para o clube, para o jogador, para o currículo. Então é difícil escolher, e nós nem vamos escolher. O grupo foi montado justamente para chegar nessas três competições. É lógico que uma hora ou outra vai oscilar em algum jogo, até pelo ritmo, de repente um time não está acostumado a jogar muito tempo junto. Mas a gente não tem que escolher competição, e sim é ir buscando ser campeão da competição que tiver.
E o Léo Moura também afirma que respeito ao Grêmio aumentou nos últimos anos e pede a presença da torcida na partida contra o Cerro Porteño.
Não, respeito com certeza é grande, né? Quando as equipes vão jogar contra o Grêmio, já olha o Grêmio de uma outra forma. E isso... nós que construímos isso e a gente não pode deixar perder isso, né? Agora vamos jogar aqui dentro de casa. Nosso torcedor tem que vir em massa aí para poder fazer a diferença, como eles sempre fizeram, né? Como essas equipes, quando a gente vai jogar fora de casa, elas fazem também. Aconteceram, foi assim, estádio completamente lotado. E a gente tem que ter o apoio do nosso torcedor, e dentro de campo nós vamos fazer o que a gente vem fazendo, jogando bom futebol, toque de bola, agredindo o adversário, para que a gente consiga essa vitória importante.
Aí tá pro Daniel Moura, que se despediu 300 vezes e depois foi, né? Mas deixa pra lá.
Silvio Caldas do futebol.
É. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho mande o Grêmio a campo com Marcelo Grohe no gol, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez, Arthur, Maicon, Ramiro e Luan, Everton e Jael, o Cruel. Grêmio joga... Qual a classificação do grupo do Grêmio? Grupo 1, não é isso?
Grupo 1, Cerro Porteño em primeiro colocado, 7 pontos. Grêmio vem na segunda posição com 5. Defensor do Uruguai em terceiro com 4. E o Monagas da Venezuela com 3 pontos.
O Grêmio vencendo hoje praticamente classifica o Grêmio e o Cerro Porteño. Mesmo com a derrota, o Cerro Porteño fica com 7, o Grêmio vai 8. A situação é tranquila.
Exato, né? Mas a gente já está na quarta rodada. Esse jogo do Grêmio ainda é válido pela quarta rodada. A gente ainda tem mais duas.
Sim, mas o Defensor e o Monagas, pelo amor de Deus, né?
Não tem o Grêmio já está classificado.
O Grêmio e o próprio Cerro, eu acho, já estão classificados.
Vamos definir qual o primeiro e qual o segundo.
A gente falava de brasiliense aqui, eu levantei a bola que o Vamburgo começou a tocar. Naquela decisão de 2002 da Copa do Brasil, Qual era o time do Corinthians e qual era o time do Brasiliense, cabeça?
Vou falar do segundo jogo da final, 1-1, que deu o título ao Corinthians, 15 de maio de 2002.
Qual foi o primeiro jogo?
2-1 Corinthians, dois gols de David e Maurício descontando para o Jacaré.
Ah, Jacaré é o Brasiliense,
vai. O Brasiliense entrou em campo, o jogo deu 1-1, 15 de maio de 2002, Donizete, Moisés, Aldo, Thiago e Emerson, Evandro, Carioca, Maurício, Gil Baiano, Wellington Dias e Jackson.
O mais conhecido é o Gil Baiano, não é isso?
O Donizete foi goleiro do Flamengo, terceiro goleiro do Flamengo.
É, mas não como conhecido assim, mas destaque foi o Gil Baiano, né?
O técnico do
Péricles Chamusca.
Péricles Chamusca, que depois foi pro Santo André e foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo aqui no Maracanã.
E o time do Corinthians, qual era o time do Corinthians?
É um belo time. É, Dida, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber, Vampeta, Fabrício e Ricardinho, Gil, Leandro e David, técnico era o Carlos Alberto Parreira.
É, um bom time, massa, né? Mas ganhou no apito, né?
É, ganhou no apito. Mas era um time de...
Normalmente ganharia, não precisava de ajuda, mas nesse jogo não merecia ganhar.
Lamentável.
E o que o Brasília foi, o brasiliense foi operado nessa partida foi uma vergonha. Enfim, 17 horas, 23 minutinhos, já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 26 minutinhos, mais uma passagem Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu. Fala, Luiz Ferreira.
39 minutos da segunda etapa, tome bola pra frente do Bayern, segue Real 2. Bayern de Munique também 2, Marcelo.
Mas o ímpeto do Bayern diminuiu bastante, hein?
Diminuiu bastante. O técnico Jupp Heynckes, ele mandou a campo agora o atacante Sandro Wagner e o volante Javi Martínez, que é um jogador alto, vai lá pra dentro da área pra receber cruzamento na área, Marcelo. É o último, último suspiro da equipe bávara.
Quero ver. O Wagner é brasileiro, né?
Não, é alemão.
Pô, com o nome de cantor certamente.
Mas não tinha Mário...
Mário Gomes?
Mário Gomes.
Super Mário?
Também. Falta ter Mário Silva, hein?
Mas agora, o mundo tá muito pequeno, acabou esse negócio, xenofobia.
Tem um suíço, joga até, acho que se não me engano, na Premier League na Inglaterra, o nome dele é Edmilson.
Edmilson.
Tá, parente brasileiro ou português, eu não tô muito certo não, mas então,
alguém vai falar, fez graça, nasceu Edmilsonzinho. Aí,
Dentro das quatro,
tudo bonitinho, arrumadinho.
Pessoal, penteadinho.
Aonde? Na Suíça, né?
Acho que é a Suíça, peraí.
Então. tá em Berna, foi criado em Berna e tal.
Berna,
é isso?
Colégio Eterno.
Então, tudo certinho. Só é final de semana pra casa.
Edmilson Fernandes, ele é nascido na Suíça e filho de pais cabo-verdianos, né? Nem brasileiro, nem português. Mas é cabo-verdiano.
Cabo Verde foi colônia portuguesa. 17
anos de Edmilson.
Ele joga no West Ham da Inglaterra.
Abre o guardanapo, bota o sanduíche em cima, bonitinho.
Segue o fluxo, pelo amor de Deus.
Vamos em frente. Quem é agora aí, Deus?
Campeonato Brasileiro Série B.
Ah, meu Deus do céu. Hoje teremos início, já tivemos, confirma os resultados aí, por favor. Do meu amigo Cabeça, que você botou como se estivesse começando. Já começou.
É, já começou.
Criciúma e CSA, cabecinha. Criciúma e CSA, conta quanto?
2-1 CSA em cima do Criciúma, a partida sendo realizada lá no Heriberto Rios, em Criciúma. O Boa Esporte vai empatando 0-0 com Juventude.
Londrina e Fortaleza.
Londrina e Fortaleza, tá 1-1 partida lá no Estádio do Café.
Brasil de Pelotas e Figueirense.
Brasil de Pelotas 1-0.
Série B, nós temos na próxima sexta-feira, dando sequência à rodada de número 3. Essa ou a 4?
Essa 4.
4. Sampaio Correia e Paysandu, CRB Atlético Goianiense, Oeste de São Paulo, Coritiba. No sábado, fechando a rodada de número 4, Goiás e Vila Nova, Avaí, São Bento, Guarani e Ponte Preta. Esse é o derby em Campinas. Vai pegar fogo esse
clássico
jogo.
Também em Goiás, Marcelo.
É Goiás e Vila Nova. As maiores torcidas, eu não sei como está a Vila Nova, mas antigamente o Van Burger pode confirmar. Continua a maior sendo. A Vila Nova, depois era o Atlético, depois o Goiás. Não sei se mudou.
Vila Nova é o quarto colocado na Série B.
Eu estou falando de torcida, bonitão. Vila Nova é a maior torcida que tem no estádio de Goiás. Tá certo ou mudou o ranking de torcida, hein, Van Burger?
Mudou. Hoje eu acho que o Goiás tem mais torcida. É que na época o Vila ainda era nova, né? Então agora já não tá tão nova assim. Agora
ficou Vila Velha.
Vila Velha. Qual a nota da piadinha de Jorge César?
Olha, vou dar 9.9.
Obrigado. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu chamei, vocês não me atenderam.
Não ouvimos, desculpe.
Pois é, não ouviram. Eu entendo, bom. Tá certo. É o seguinte, é para registrar que o técnico do Bayern de Munique, ele tirou de campo há pouco o James Rodrigues, que foi autor do segundo gol, do gol do empate, e que é um jogador fundamental no time. Eu não entendi essa substituição. O time precisando empatar, ele tirou o James, que é um jogador diferenciado.
Ele fez estágio com o Gilson Nunes, que na final da Copa do Brasil, o Botafogo precisava ganhar e tirou o Bebeto. Deve ter feito estágio com o Gilson Nunes.
E começou o chororô. Tava demorando o chororô. Vamos falar de estádio agora? Estádio.
Momento estádio.
Astrid Nicky.
Alexandre Rocha conquistou a terceira colocação em etapa da Argentina do PGA Tour de Golfe, que aconteceu no final do mês de abril. Com o resultado, Alexandre Rocha subiu 176 posições, aparecendo agora no lugar 847 do ranking mundial da Federação Internacional de Golfe. Luiz Felipe Azevedo, montando Berdina, conquistou a quarta colocação na prova do prêmio Trangourmet na disputa da Copa das Nações, disputado em Samorim, na Eslováquia. Além de Luiz Felipe, também participaram da prova os brasileiros Cássio Rivetti, que ficou em nono, Luiz Francisco de Azevedo, Yuri Mansur e Karina Johan Petter. O Grêmio Interlagos de São Paulo conquistou seu primeiro título nacional de hóquei sobre grama feminino no último domingo, 30 de abril. A final foi disputada contra o bicampeão Londrina. A artilheira da competição foi Marli de Freitas, do Macau, com 7 gols. A melhor goleira, Daniele Gomes, do Rio Hóquei Clube. E a melhor jogadora foi Ellen Dávila, da AABB. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid, pelas informações. E ainda dentro desse momento estádio, Luiz Ferreira conversou com o psicólogo Ricardo Ascioli sobre as denúncias de abuso sexual na ginástica artística brasileira. Ricardo Ascioli é membro da Associação Brasileira de Psicologia no Esporte e do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
No Mundo da Bola, entrevista.
Aqui na Rádio Nacional, nós vamos abordar um tema delicado. São as denúncias de abuso sexual feitas por mais de 40 ginastas dirigidas ao ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes. Eu estou aqui com o Rodrigo Ascioli, ele é psicólogo, membro da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e também membro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Rodrigo, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar falando com a gente aqui na Rádio Nacional. A gente tem essa denúncia tão grave acontecendo, mais de 40 ginastas. A primeira pergunta, eu vou falar do atleta em si. Como que fica a cabeça de um atleta que passa por uma situação e não que haja uma cura, mas como que faz para tentar remediar isso e tentar manter esse garoto, essa criança no esporte?
Em primeiro lugar, as pessoas não entram no esporte acreditando que isso vai acontecer.
Claro.
Né? Existe uma cultura também muito grande envolvida, onde as pessoas acabam tendo vergonha, medo de falar sobre isso. Então, quando hoje uma criança, um adolescente passa por isso, até mesmo um adulto, ele muitas vezes se sente amedrontado, com vergonha de tocar no assunto, com medo de ser, de ter chacotas, de ser brincar com ele com relação a isso. Né? Então, existe o medo, primeiro, o medo muito grande do preconceito. Né? O que, que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, por ter passado por isso?
Ainda também tem a culpabilização da vítima. Às vezes, pensando na joga, a vítima provocou, você fez alguma coisa e você atiçou. A gente sabe que não é assim.
Muitos se sentem errados na história.
Exato.
Né? Ainda mais de crianças.
Uhum.
As pessoas falam assim, olha, a criança e tudo mais, ela sempre vai pensar, o que foi que eu fiz de errado para estar passando por tudo isso? Mas assim, quando a gente fala de criança e adolescente, por serem pessoas ainda em fase de formação cognitiva, de cidadania também, então realmente eles não têm esse repertório, não têm essas informações do que devem fazer. E aí entram numa zona de conflito muito grande, de estresse.
De uns 10 anos para cá, essas situações têm sido mais denunciadas, têm tido uma atenção maior da mídia, principalmente da imprensa esportiva, e acaba indo também para a esfera criminal. Por que, que essas denúncias começaram a aparecer mais agora e não antigamente?
Ó, sem dúvida alguma, quando a porteira abre, né, vem todo o rebanho atrás. As pessoas se sentem muito mais à vontade a partir do momento que alguém tomou a coragem e tomou a iniciativa. No passado, essas histórias também existiam. No passado, esses assuntos eram mais delicados, existiam muitos tabus com relação a isso. Então, hoje em dia, esses assuntos são muito mais tratados, com muito maior tranquilidade, com maior transparência, e então as pessoas se sentem mais à vontade. A mídia social também está aí, então ajuda a compartilhar a informação. Existe um movimento muito grande também de defesa para essas pessoas. Então o ponto é, começou a ser discutido. Alguém, enfim, teve coragem, se sentiu seguro, teve respaldo, tanto da justiça quanto da sociedade, da família, dos amigos. Então, a partir daí, se sentiu vontade de falar. Muitos acabam falando e não acabam tendo o mesmo respaldo, a mesma proteção. Mas incentivou muita gente a partir daí.
A gente conversou com o Rodrigo Ascioli, ele é psicólogo, membro da Associação Brasileira de Psicologia no Esporte, também membro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Rodrigo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Nacional. Os microfones estão abertos para quaisquer esclarecimentos que você queira dar e tomara que esse caso seja resolvido também.
Bem, últimas palavras então, seja você uma pessoa que tenha passado pelo constrangimento ou conheça uma história de constrangimento, caso você tenha medo, tenha vergonha de compartilhar o assunto com alguém, vá ao Ministério Público, faça uma denúncia anônima, que aí o órgão, dentro das suas competências, fará o que precisa ser feito, né? Mas não guarde para si, compartilhe de uma maneira segura e com pessoas confiáveis.
Marcelo, você destacaria o que de principal nessa matéria, cabeça?
O principal, Mazela, é o apelo que os clubes, que é feito aos clubes, para que se preocupem também com essa situação, não só do esporte de alto rendimento, mas também das crianças que estão fazendo esporte, fazer esporte também é cidadania, colocar um psicólogo lá também para detectar qualquer coisa, detectar qualquer problema que
tem
lá.
E selecionar melhor os técnicos.
Exatamente, até, exatamente.
E um alerta os pais também.
Exatamente.
Para acompanharem mais de perto.
Isso.
E quando notarem mudança no comportamento dos filhos,
e ver quem são mais os atentos. Professores, né, os
técnicos. O Conselho Federal de Psicologia, eu digo que a minha namorada é psicóloga, ela já comentou isso comigo quando eu estava elaborando essa matéria, ela comentou que o Conselho Federal de Psicologia e os psicólogos têm uma cartilha em que você consegue detectar o abuso sexual
sempre,
nas crianças, mudança de comportamento e por aí vai.
O termo antigo, dá uma incerta nos treinamentos para ver.
Exatamente.
E ainda sobre esse escândalo, o coordenador-chefe da Seleção Brasileira de Ginástica, Marcos Goto, fez um pronunciamento nesta terça-feira sobre a denúncia de abuso sexual contra o ex-treinador Fernando de Carvalho Lopes. O treinador afirma que na época das acusações não prestava serviços à CBG e diz que não vai mais comentar os fatos publicamente. A Confederação Brasileira de Ginástica havia afirmado em nota oficial que vai ouvir Goto sobre a acusação de comportamento inadequado. Quem é esse Goto, hein?
Esse Marcos Goto, ele era técnico do Arthur Zanetti e aquele, aquele que faz, que teria feito as piadinhas de mau gosto. Tá vendo? Ah, você, vou te mandar pra sauna. Esse, ele se pronunciou acerca disso, Mazela.
Esse cara é um... Eu nem vou falar, eu achei um boboca esse cara também. Ele devia ser investigado não por abuso, mas por comportamento inadequado.
Por omissão também.
Pô, que cara.
Mas ela acaba
de receber. Cara, nem vou falar o que eu acho.
O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil Sub-20.
Que isso?
Perdeu para o Corinthians por 2-1 e nos pênaltis, Corinthians 3-2. É realmente uma notícia que choca todos os rubro-negros.
Então, já que o Valdir Índio trouxe a notícia que realmente para a nação é um resultado ruim, vamos saber então do Mengão. Depois a gente vem com o Mário Silva. Flamengo e Ponte Preta. Então vamos dar uma sequência, porque aproveitando o gancho, terminou o jogo lá, hein? Real Madrid, o árbitro turco também é um árbitrozinho muquirana, hein? Vamos então com Flamengo e
uma
Ponte Preta.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior...
Flamengo e Ponte Preta, quarta-feira é dia de Copa do Brasil, Flamengo vai até Campinas para encarar a Macaca no jogo de ida das oitavas de final da competição. Rafa Monteiro traz informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola.
O meia Diego está fora da partida contra a Ponte Preta nesta quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a estreia do clube na competição. Através de nota divulgada pela assessoria, o clube informa que o atleta sentiu dores no joelho na vitória contra o Ceará por 3-0 no Castelão no último final de semana, realizou exames de imagem e constatou uma pequena lesão no joelho no ligamento colateral médio. O material ainda diz que o atleta começou o tratamento e o período de recuperação não foi divulgado. A lesão do jogador é no mesmo local do ano passado, quando o meia ficou de fora das últimas três partidas da Libertadores em 2017. O zagueiro Hever comenta a lesão do companheiro Diego.
Ele acabou entrando ali logo após o término do primeiro tempo, ele entrou reclamando, questionando um pouco de dor, mas a princípio nós não sabíamos o que poderia ser, né? Até porque é um jogador que vem sendo muito caçado pela sua qualidade técnica e que vem fazendo a diferença. E ele foi assim, teve a felicidade também de terminar o jogo, dar conta do recado e acabou sendo coroado com um gol. Então, claro que a gente fica triste por ser uma peça fundamental pra gente, com o desgaste aí dos jogos, de repente de tanto também apanhar, de repente pode ocasionar isso. E por outro lado, feliz por não ser nada grave, quem sabe aí durante a semana, no final de semana, ou até mesmo na quarta-feira que vem, quinta-feira, posso estar de volta nos ajudando dentro de campo, que com certeza a gente vai até sentir a falta do Diego pelo jogador que ele é.
No treinamento desta manhã, no Ninho do Urubu, o atacante Geovânio foi testado no time titular. Outro que pode ganhar oportunidade é o volante Willian Arão, se o técnico Maurício Barbieri optar por uma formação que componha mais o meio-campo. Na zaga, o zagueiro Juan deve ser poupado. Desta forma, Léo Duarte, assim como na partida contra o América Mineiro, deve ganhar oportunidade entre os 11 que começam jogando. O provável time que encara a Ponte Preta nesta quarta-feira deve ser o seguinte: Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Léo Duarte e Hever, na esquerda René, no meio-campo Cuéllar, Paquetá e Everton Ribeiro. No ataque, Geovânio, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. O rubro-negro viaja nesta terça-feira para enfrentar a Macaca. Para chegar às oitavas de final, o adversário dos cariocas eliminaram Náutico, Sampaio Correia, Inter de Limeira e o Nacional do Amazonas. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Ponte Preta e Flamengo amanhã, transmissão com ele, que é a voz do futebol, Carlos Borges. Comentários do Jorge Ramos, reportagens Rafael Monteiro e também do meu amigo Jorge Vamburgo, direto de Brasília. Léo Borges arrebenta com esse grande jogo, Ponte Preta e Flamengo. O que você espera dessa partida pela Copa do Brasil? Jogo de ida, Valdir.
Olha, Mazela, se a gente analisar as escalações e o momento, o Flamengo é o favorito, mesmo o jogo sendo o Moisés Lucarelli. Ponte Preta faz uma campanha ruim na Série B, é a 13ª colocada, vem de uma derrota, perdeu sábado em casa para Londrina por 1-0. uma equipe em formação, perdeu jogadores
importantes. Então, 14º, Valdir.
14º, né? Quer dizer, mas, ó, eu falei 13º, 14º. Então, uma coisa caiu, uma mais uma.
Não, é porque 3 pontos, é saldo. É, então, e vai pegar o Guarani no final de semana.
O clássico, né? O derby.
Os dois com 3 pontos.
É, e o detalhe, muitos jogadores que jogaram sábado e que poderão jogar contra o Guarani não podem jogar amanhã, que já jogaram a Série B por outras equipes. Cito um logo, o Reginaldo, que foi do Fluminense, que forma a dupla de zaga com o Renan Fonseca, não pode jogar, que já jogou pelo Fluminense. Então, além do time não viver um bom momento, ele tem mais desfalques ainda do Doriva. Então, o Flamengo, na minha opinião, é favorito e pode trazer para o Rio um resultado tranquilo para jogar depois no Maracanã no dia 10 com mais tranquilidade. Eu acho que o Flamengo, se não der nenhum hecatombe, dilúvio, acho que o Flamengo passa pela ponte.
Você pensa assim, Vamburgui?
Penso. Eu penso que a Ponte Preta dificilmente vencerá o Flamengo nesse jogo. Acho que seria uma grande zebra, né? O Flamengo é favorito, ainda mais que está com o moral alto, né? Vem de uma vitória bonita lá sobre o Ceará, em casa, né? Um passeio, fora o baile, 3-0. Então, não vejo chance de a Ponte Preta vencer, não. Seria uma grande zebra. Mesmo o jogo é lá, né?
Jogo lá. Amanhã, com transmissão da Nacional, você está escalado, só para você saber, viu?
Isso, pois é, eu vou ter que viajar para lá e então tal, é meio complicado.
Não, viagem, quando que é viagem, Valdir?
Viagem, só o VLT até o Santos Dumont.
Tempo bom. É,
olha, bem, bom, viagens à parte, mas é difícil realmente a tarefa da Ponte Preta, como o Valdir colocou muito bem, analisou tudo muito bem e... Salvo uma grande zebra, o Flamengo deve voltar de lá, talvez até com a classificação encaminhada. Como, por exemplo, lá no, ninguém esperava, né? Aquela vitória. Acho que ninguém esperava aquela vitória no Ceará, porque o Flamengo,
daquele
tumulto, né, todo que saiu do Rio de Janeiro, chegou lá, debaixo de tumulto, confusão. E o time foi lá e dentro do campo mostrou um futebol até surpreendente. Então acho que agora talvez o Flamengo tenha superado seus problemas e pode voltar do Moisés Lucarelli com uma boa vitória.
Tá certo, então.
Rapidinho sobre o Flamengo. Eu não tenho nada contra quem comanda o futebol do Flamengo, não, porque eu nem conheço, mas já mostrou competência na base. Mas falta um pouquinho mais de experiência. O Flamengo foi viajar para Fortaleza, não tinha um segurança, os jogadores quase foram agredidos. Ontem, que ganhou de 3-0, tinha uns 12. Pô, mas ontem não precisava.
Da porta precisava arrombada, nego, bota a tranca, 0, né? Amigo.
Você pode botar o cara a pé, você é do Galeão até o centro, a pé que não vai acontecer nada.
Tá certo, então. Acabou o jogo lá em Madrid. E o Madrid classificou-se.
Fim de papo, meu caro Mazella. Benzema e Navas. Navas com uma bela atuação. Resolvem para o Real Madrid. Real Madrid vai para a terceira final de Champions seguida. Real Madrid 2. Bayern de Munique também 2.
Foi castigado o Bayern, teve várias oportunidades de ganhar o jogo, acabou depois do que empatou. Antes o Real Madrid poderia ter liquidado, mas a lambança do segundo gol, que o goleiro do Bayern de Munique foi dose. Eu sou do Bayern, eu falo, meu irmão, vai jogar outro clube, aqui não joga mais não. Mas enfim, então Bayern terceira final, Bayern não, perdão, Real Madrid na terceira final, esperando o finalista para pegar, vai ser entre o Liverpool e o Roma, sendo que no primeiro jogo o Liverpool venceu
5-2.
Então, pela tendência, como diriam os antigos, a tendência é Real Madrid e Liverpool, a não ser que o Roma faça uma gracinha. Série B, fala, Luiz Ferreira.
Bola rolando na Série B, CSA das Alagoas 3, Criciúma 1, Boa Esporte 1, Juventude 2, Brasil de Pelotas 1, Figueirense 0 e Londrina 1, Fortaleza também 1. Bola rolando, Mazella.
Eu tô com a imagem aqui do jogo do Fortaleza com Londrina, eu tô achando o time do Fortaleza muito arrumadinho, hein, Valdir?
Eu vi no outro dia, não sei qual foi o dia que eu vi aí, eu vejo tanto jogo em casa, o Fortaleza jogando, gostei muito do time do Fortaleza. Ah, foi quando gol de 3-1.
Do CRB,
muito bem arrumado o time
do Fortaleza. Mesmo empatando agora, aí tá com um bom toque de bola, time...
Que jogou no Fluminense, jogou no
Botafogo. Não, jogou no Fluminense, não, entrou em campo.
É. Jogou no São Paulo, jogou no
Ceará. No São Paulo ele jogou, no Ceará ele jogou. No Fluminense, não.
Não, né?
Não, só vestiu a camisa, entrou em campo e...
Tá querendo dar esse detalhe, chegou atrasado.
E ganhava bem.
Foi oferecido ao Botafogo, pediu 300 mil, deve estar ganhando 50 lá no Ceará, no Fortaleza. Mas tá jogando bem. O time do Fortaleza tá bem arrumadinho. O que me preocupa, que eu gosto muito do futebol do Nordeste, o Fortaleza pode subir, mas lamentavelmente o Ceará, pelo que vem mostrando nesse início aí, se não melhorar muito, é um sério candidato a descer.
17h46, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, voltando na reta final do programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e você que navega na internet, ebc.com.br. Vamos falar de Mário Silva e o quadro
Nacional na Copa.
Vai lá, fala, Mário.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. Estamos para o jogo Espanha e Suíça. O jogo que define a classificação da Espanha para as quartas de final da Copa do Mundo, derrotando a Suíça por 3-0. Herrera, Luiz Henrique e Butragueño fazem os gols espanhóis. O jogo foi no dia 2 de julho. No dia 3 de julho, a Suécia elimina a Arábia Saudita por 3-1. Jogo no Cotton Bowl, na cidade de Dallas. E a Romênia, como foi? A Argentina, o Brasil, a Holanda. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Santos! Santos! Gol!
Agora quem dá bola é o Santos.
O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano.
Fala, Juliano Justo!
Às 9:30 da noite de hoje, o Santos volta a campo depois de uma semana sem jogar.
O adversário será o Nacional, em Montevidéu. O Peixe lidera o grupo 6 da Libertadores e, com uma nova vitória, confirma a primeira posição do grupo. O zagueiro David Braz garante que a preparação foi bem feita.
Estamos prontos, sabendo das dificuldades que vai ser. A equipe adversária aí briga também, junto com a gente aí, busca da classificação e liderança do grupo. Então a gente tem que estar bem atento aí para a gente conseguir o nosso objetivo.
Como a equipe da Baixada teve a partida do final de semana contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro adiada para julho, o grupo já está no Uruguai desde o último domingo. Assim, os jogadores puderam fazer dois trabalhos no país vizinho. O lateral esquerdo, Dodô, valoriza a oportunidade.
A gente teve um tempo aqui, né, para se adaptar um pouco também ao clima e tudo mais. A preparação foi feita, agora esperar amanhã que tudo corra bem, né? É um jogo decisivo para a gente, para matematicamente se classificar e poder também se concentrar um pouco no brasileiro, né?
Além do atacante Bruno Henrique, fora há bastante tempo, o Santos terá dois desfalques nessa noite. Lucas Veríssimo, suspenso, dará lugar a Luiz Felipe na zaga. E Copete segue substituindo Eduardo Sacha, ainda machucado, no ataque. Confirmando o provável Santos para essa noite. Vanderlei, Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Braz e Dodô, Alisson, Jean Mota e Léo Cittadini, Copete, Rodrigo e Gabigol. Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
Todos cantar de coração.
Amanhã tem jogão, São Januário, estarei lá. O Vasco da Gama e Cruzeiro, o destaque da Rádio Nacional nesta quarta-feira, com o Vasco Cruzeiro, eu, Valdir, o Maurício Costa e o Jorge Vanburg. Antes, porém, tem um jogo do Flamengo com a Ponte Preta, com o meu amigo, a voz do futebol, Carlos Borges, o Jorge Ramos e também Rafael Monteiro, sempre com o Jorge Vanburg no plantão. Vasco da Gama, fala pra gente, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Dia de trabalho duro em São Januário neste 1º de maio. O Vasco realizou o último treino antes da partida desta quarta-feira contra o Cruzeiro pela Libertadores da América. A equipe carioca precisa vencer se quiser avançar às oitavas de final da competição. O técnico Zé Ricardo treinou bolas aéreas e falou sobre Bruno Silva, o possível substituto de Desabato, expulso no jogo contra o Racing.
Um pouquinho diferente do Leandro, né? Ele é um jogador, mais um meio-campista mais passador, né? Bom poder de organização. Né? A gente treinou com ele, treinou com o Andrei, treinou com o Fabrício. E aí até amanhã a gente define realmente quem vai ser o substituto. Ele entrou na situação contra o Racing, né? No jogo contra o Racing, que a gente precisava, pelo menos conseguir um empate ali. Acho que ele conseguiu fazer bons lances, participar de bons lances. E é uma das nossas opções para amanhã.
Zé Ricardo confirmou que Thiago Galhardo segue no meio de campo titular. O treinador também disse que o atacante Kelvin e o zagueiro Breno, depois de um longo tempo de recuperação, estão no grupo que irá se concentrar para o jogo contra o Cruzeiro. O Vasco vai estrear novo uniforme na noite desta quarta-feira e já mandou repatriar o goleiro Jordi, que estava atuando no Irã, já que Martim Silva vai se juntar à seleção uruguaia a partir de meados de maio. Diferente do Vasco, o Cruzeiro pode até empatar a partida, que mesmo assim, segue com chances de se classificar para a próxima fase da Libertadores. A Raposa vem embalada pela goleada de 7-0 contra a Universidade de Chile.
Temos ainda dois jogos dificílimos e que temos que pontuar nos dois jogos, se quisermos conquistar a nossa classificação. Se fizermos 3 no Rio de Janeiro, poderemos jogar por 1 ponto na última rodada. Se fizermos 1 só, teremos que vencer o Racing na última rodada.
Depois de quarta-feira, Vasco e Cruzeiro voltam a jogar dia 23 de maio pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Os cariocas vão até Santiago do Chile e o Cruzeiro vai encarar o Racing dentro do Mineirão, em Belo Horizonte. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. 5h56 na reta final. O que você espera desse jogo com o Cruzeiro, Valdir?
Olha, eu espero um grande jogo. O Vasco está numa situação delicada. Só a vitória interessa ao Vasco. Tem condição de vencer. Mas é uma situação complicada, porque o Vasco tem que sair pro jogo. O Cruzeiro está super motivado pelos 7-0. O Vasco tem que sair e, ao mesmo tempo, não pode se expor. Mas eu acredito que com o apoio da torcida, o torcedor tem que apoiar. Saber apoiar o time, não ficar vaiando se o gol custar sair, o Vasco tem condição de conseguir a vitória e continuar vivo e deixar para decidir a vaga lá em Santiago na última rodada.
Para fechar o programa, Vamburg, o coraçãozinho para amanhã.
Olha, tranquilo, porque a situação do Vasco é difícil, mas não está morto quem peleia, né? Como dizem os espanhóis. Então, é uma situação em que o Vasco precisa, sobretudo, colocar o coração na ponta das chuteiras, como diria o Nelson Rodrigues.
Você hoje está realmente impossível, hein?
Hein?
Está impossível. Agora fala essa frase em espanhol para ter mais força, o significado de ser mais forte.
Eu vou treinar em casa e no próximo programa eu prometo, viu? Tá legal. Então, olha o seguinte, o Vasco precisa realmente jogar muito mais do que jogou até agora. Precisa ter uma disposição de ir para cima do Cruzeiro e decidir o jogo logo de início, na minha opinião. Não pode ficar certo. Jogando para esperar uma oportunidade quando surgir, não. Tem que partir para cima, pressão desde o início.
Tá certo, Vamburg. O professor Valdir Machado vai falar espanhol para você aprender a falar espanhol. Perear, professor, por favor.
Perear, coração em cima de chutero.
Vai ser um japonês tentando falar espanhol, meu amigo.
O cara que pede cueca, cuela, não pode esperar mais nada desse cara. Os resultados em andamento, aí, por favor, de segunda divisão, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, fim de papo para CSA 3, Criciúma 1. Fim de jogo também para Juventude 2, Boa Esporte 1. A gente tem bola rolando para Brasil de Pelotas 1, Figueirense 0. E Londrina 1, Fortaleza também 1, quarta rodada da Série B.
Tá certo. Então, uma coisa para acrescentar, meu cara cabecinha?
Só um bom jogo, uma boa transmissão para todos nós amanhã.
Mas amanhã estaremos, amanhã o Borges está aqui de novo apresentando o programa no Mundo da Bola. Com tranquilidade, estaremos na primeira partida às 7h30 da noite. Carlos Borges, o Jorge Ramos e o Rafa Monteiro junto com Jorge César Vamburg para Flamengo e Ponte Preta. Ponte Preta e Flamengo, você acompanha pela Nacional e depois no fechamento da nossa grande jornada esportiva, eu estarei com o Valdir Luiz, com também o Maurício Costa voltando das férias e o Jorge Vamburg para o jogo do Vasco da Gama contra o Cruzeiro. Uma ótima noite, bom feriado a todos e até amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.